ver com o veto presidencial. É que nós vimos aqui hoje, porque houve de facto um veto político. E eu, sobre o veto político do Sr. Presidente da República, não ouvi nenhum partido dizer uma única palavra. Pois nós não falhamos a este debate. Estamos aqui para dizer o que pensamos. Não dizemos só quando nos dá jeito. E sobre esta matéria, sobre a questão de natureza política, o PS deixou já a sua posição bem, bem clara. Nós somos a favor de uma reforma que proteja, precisamente, de forma mais transparente, o exercício das profissões, que regule o exercício das profissões, precisamente para proteger, desde logo, os mais novos. Uma palavra para os mais novos. Onde é que estão os partidos que fazem o canto da sereia para os mais novos e neste debate põem-se do lado contrário? Onde é que eles estão, senhores deputados? E uma última nota para dizer sobre a tecnicalidade jurídica que o Sr. Presidente da República, sobre a tecnicalidade jurídica que o Sr. Presidente aduz nos seus vetos presidenciais. É que nós não podemos crer, mais uma vez, Sr. Deputado, sol na eira e chuva no naval. O Sr. Presidente da República diz no seu veto presidencial, relativamente à Ordem dos Enfermeiros, que a proposta que foi aprovada nesta Assembleia da República é uma proposta que põe em causa a complementaridade entre as profissões. O Sr. Deputado João Dias sabe bem o que é isso, porque é dos Srs. Deputados, no caso dos enfermeiros, que defendem que os enfermeiros podem, por exemplo, desempenhar atos que, pela proposta de alguns partidos, passariam a ser atos apenas reservados dos fisioterapeutas. E nós quisemos, na nossa formulação, garantir que aquilo que os enfermeiros faziam até agora continuassem a ser feito, e muitas vezes são atos que se sobrepõem, efetivamente, e bem, a atos de outras profissões. Mas já no que diz respeito aos médicos, o Sr. Presidente da República já não diz a mesma coisa. Já diz uma coisa diferente, diz que afinal esses atos são atos que se sobrepõem. E isso, vejam lá, põe em causa, sobrepõem-se relativamente a outras profissões e põe em causa o Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos dizer daqui deste Parlamento para o país que o Partido Socialista é um partido progressista, é um partido que reforma, é um partido que não cede a pressões, mas sobretudo é um partido que defineu o seu caminho e não se desvia do seu caminho apenas pela circunstância de ter receio daquilo que a sociedade porventura lá fora possa pensar de forma diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas bancadas, Srs. Deputados, inicio com votos de um excelente ano para todos os portugueses, pois este é um ano de grandes desafios nacionais e é da maior importância que todos estejamos à altura para podermos cumprir Portugal. Sr. Presidente de algumas bancadas, permita-me ainda duas notas prévias. A primeira, para sublinhar que estamos hoje aqui a reapreciar a alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e dos Médicos, porque o Governo Socialista e a maioria parlamentar que o suporta revelaram uma total falta de sentido de Estado. Adotaram uma prática legislativa antidemocrática, característica dos piores regimes totalitários socialistas, não tendo ouvido nem a bancada do Chega, nem as outras forças políticas e muito menos a sociedade civil. Nós avisámos que isto estava mal feito e que iria voltar para trás. Os socialistas traçaram uma linha vermelha aos nossos avisos, mas agora, claro, não conseguem fazer o mesmo à realidade que se impôs. Ora, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, aqui estamos. A segunda nota, Sr. Presidente, de algumas bancadas, é que não podemos hoje falar da ordem dos médicos e dos enfermeiros sem olharmos para o que está a passar-se nos hospitais e nos centros de saúde enquanto estamos aqui a discutir hoje. Nunca como hoje os doentes em Portugal se viram tão privados dos cuidados de saúde básicos. Hoje o SNS é um autêntico desastre. Apesar de recordarmos bem das declarações com pompa e circunstância do Sr. Primeiro-Ministro no sábado, dia 18 de junho de 2022, que disse assim: parte dos problemas do SNS estará resolvido na próxima segunda-feira. Ora, senhores deputados, quantas segundas-feiras já se passaram? Eu digo-vos, passaram-se 81 segundas-feiras e nada se resolveu. Mas ouça bem, Sr. Primeiro-Ministro, ouça bem, eu estou certo que na próxima segunda-feira, dia 11 de março deste ano, os problemas já terão sido resolvidos pelos portugueses, através do seu voto. Irão resolver os problemas do país, da saúde. O problema é o Partido Socialista e a resolução será a eleição de um governo de direita liderado por André Ventura. Hoje, Hoje, aqui, todos sabemos que estas alterações às ordens são uma tentativa de controlo da liberdade e da independência da sociedade civil mais qualificada. Hoje, e aqui, todos sabemos que, no caso da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, é pública e reconhecida a sua importância na defesa do SNS, principalmente porque sempre denunciaram o abandono com que este governo subjugou os utentes por desconsideração e maltratou os profissionais da saúde por pura vingança. Sim, os portugueses e os profissionais nunca esquecerão as afirmações de António Costa quando foi apanhado pela lente do Expresso a chamar cobardes aos médicos. Nunca se esquecerão de Marta Temido a comparar os sindicatos dos enfermeiros a criminosos com quem não se podia negociar. Nunca esquecerão o atual Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que nada faz a não ser fechar urgências e maternidades, chamando-lhes gestão, além de desvalorizar as mortes trágicas por falta de atendimento, chamando-lhes apenas casos isolados. Senhores deputados, é com gosto que verificamos que Sua Excelência, o Presidente da República, subscreveu as preocupações apresentadas pelo Partido Chega e acedeu ao nosso pedido de não promulgação. Caso o PS e esta maioria absoluta em decomposição persistam obstinadamente na aprovação à bruta desta legislação, o Chega compromete-se desde já em revertê-la totalmente. As liberdades das ordens profissionais nunca, jamais e em tempo algum poderão ser tuteladas pelo poder do Estado, disse.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP já o disse ao longo de todo o processo deste projeto legislativo e identificou uma atrapalhada, aliás, também já esta tarde aqui o dissemos, é caso para dizer que de atrapalhada em atrapalhada até à atrapalhada final. Esta é, de facto, a avaliação que podemos fazer, porque não podemos esquecer uma coisa muito importante, é que o PS perdeu uma oportunidade, e claramente perdeu uma oportunidade, de corrigir aquelas que foram as opções políticas do governo da Troika do PS, do PSD e CDS. Na altura até onde estavam militantes, que agora do Chega estavam militantes do PSD e do CDS, e nessa altura, lá estão eles a gritar outra vez, Sr. Presidente, é o que sabem fazer assim que a gente identifica a sua ligação política com o PSD. A verdade é que o PS perdeu esta oportunidade de corrigir, preferiu ir precisamente no aprofundamento e nesse caminho das opções políticas do governo do PSD. E, naturalmente, a avaliação que fazemos é que estas consequências deste processo legislativo são bastante negativas, desde logo para os profissionais que são abrangidos, também para aqueles que querem aceder a estas profissões, mas também bastante prejudiciais para os cidadãos que querem, naturalmente, aceder a serviços tão importantes e relevantes para a sua vida. E aquilo que o PS aqui trouxe também, uma desculpa, e ainda não conseguiu fundamentar nem justificar, desculpando-se que estava em causa o PRR, bem, se está em causa verbas do PRR, a responsabilidade é toda vossa. Porquê é que não fizeram corretamente a legislação? Hoje não estaríamos aqui a discutir esta questão. Porquê é que não legislaram bem? Porquê é que esta oportunidade não foi aproveitada para corrigir aquilo que as ordens profissionais sempre têm colocado? Aliás, nestas alterações que o PS aqui vem colocar, podemos fazer uma questão muito simples. Nestas alterações que colocam os senhores deputados, existe aqui alguma resposta aos problemas já muito identificados por os profissionais e por estas ordens? Nem uma única está aqui. Houve considerações gerais que o PCP sempre colocou e por isso o PCP teve o voto contra todas elas, porque há considerações gerais, nomeadamente o que teve a ver, não tiveram em conta a diversidade de cada uma das associações, das características da profissão. Trataram por igual aquilo que era diferente e de diferente aquilo que era por igual. Também aquilo que teve a ver com a audição das ordens, naturalmente, que aquilo que se esperava era que o PS primeiro ouvisse as ordens e depois apresentasse uma proposta. Não, fez tudo ao contrário. Aliás, fez só para cumprir calendário. Fez que ouviu ao longo de todo este processo as ordens profissionais. E no que diz respeito, em concreto, quer à ordem dos médicos, ao diploma que está em causa, e quer à ordem dos enfermeiros, aquilo que queremos dizer é o seguinte. O ato do enfermeiro, Sr. Deputado Luís Soares, o ato do enfermeiro consiste numa avaliação diagnóstica, prognóstica, mas também tem o poder da prescrição. É que prescrever não é única e exclusivamente passar uma receita médica. É a prescrição que é importante, que é um ato de enfermagem, é a prescrição de cuidados de enfermagem e os senhores não tiveram isso em consideração. E também muito preocupante o que tem a ver com a complementaridade. Sim, Sr. Deputado, há profissões da saúde É inevitável. Existe complementaridade entre elas. Não podemos fugir a isso. Tem que ser definida e tem que ser encontrada a solução para a complementaridade funcional. E quanto às ordens dos médicos, para concluir, Sr. Presidente, quero lhe dizer o seguinte. Afastar da ordem dos médicos aquilo que é uma intervenção essencial em que tem a ver com o reconhecimento da idoneidade e a respectiva capacidade formativa dos serviços, é muito preocupante. É muito preocupante porque compromete a qualidade da formação destes profissionais e compromete os cuidados que são prestados e assegurados à população. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a todos os funcionários e demais presentes neste hemiciclo, desejando a todos um bom ano. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Como já se pode ver esta tarde, o processo das ordens profissionais não dignificou o trabalho efetuado por este Parlamento, mas a responsabilidade desse processo foi do Governo. Aliás, o desconforto do Partido Socialista ao assumir as culpas na especialidade da forma como admitiu que este processo precisava de ser revisitado e reavaliado mostrou bem o desnorte do Partido Socialista e do Governo relativamente a esta matéria. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata foi muito crítico e critica a forma como o processo foi conduzido pelo Governo por várias ordens de razão. Uma primeira crítica à forma como foi conduzido este processo, na forma como foi redigido tudo num único documento que criou enormes entraves. Uma segunda crítica ao processo antidemocrático desenvolvido pelo Governo, dando apenas 2 dias às ordens para se pronunciarem, demonstrando aqui o desrespeito institucional para com as ordens profissionais. E uma terceira crítica, Sr. Deputado Luís Soares, à forma como recorreu o processo parlamentar na especialidade. O Parlamento teve conhecimento a 28 de setembro, através de um ofício da senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, que tinha que ser votado até ao dia 13 de outubro por imposição de Bruxelas. Sr. Deputado, e o Sr. Presidente da República alerta no seu veto, mas refere-se que teve conhecimento pelas declarações de voto dos partidos políticos. Era bom perceber e ler bem as coisas. Depois reafirmar que este processo demonstrou um total desrespeito institucional do Governo perante a Assembleia, que não dignifica o trabalho parlamentar nem a instituição da Assembleia da República, mas, como referi anteriormente, por única e exclusiva responsabilidade do Governo Socialista. Por total incompetência, por total desrespeito pelo Parlamento, o Governo de António Costa e da maioria socialista que suporta o Governo, pôs e dispôs de um calendário que não respeitou as instituições. Aliás, numa clara falta de respeito por todos os profissionais, mais de 600 mil profissionais, numa clara falta de respeito também pelos portugueses e pela democracia portuguesa. Por incompetência do Governo de António Costa, o Parlamento ficou maniatado na sua capacidade de diálogo, de audição de interessados, de analisar e maturar propostas, de analisar e maturar os sentidos de voto. Como referimos na especialidade, este processo feito à pressa, em cima do joelho, não é para o Partido Social Democrata um processo encerrado. Entendemos que o diálogo com as ordens profissionais deve ser oportunamente reaberto nas matérias que não resultem de imposições europeias. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Presidente da República alerta para o facto de não haver a salvaguarda do interesse público nem contribuir para o bom funcionamento das instituições. Chama ainda a atenção, Sr. Deputado Luís Soares, à qualidade dos cuidados médicos e à segurança dos doentes, bem como à própria organização e estabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD tinha referido que ia reabrir o processo e agora este veto do Sr. Presidente da República confirma essa necessidade. Tem de ser feita uma reflexão que diz respeito à salvaguarda do interesse público e o funcionamento das instituições. E questionamos onde fica a salvaguarda do interesse público e o bom funcionamento das instituições. Ou melhor, onde ficou nos últimos 8 anos de governação socialista. E aqui permita-me que diga que, ao invés de resolver os problemas concretos do Serviço Nacional de Saúde, que interferem diretamente com a vida das pessoas, o Governo demonstrou incapacidade em resolver e vê-se o caos e a degradação do Serviço Nacional de Saúde, As urgências encerradas, as filas intermináveis para a marcação de consultas, horas intermináveis nas urgências, utentes sem médicos de família, listas de espera a aumentar. Incapaz de resolver os problemas concretos do Serviço Nacional de Saúde, o governo de António Costa focou-se sem diálogo e